Bom dia e bem-vindos à teleconferência do GetNinjas para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje Eduardo Lotrier, CEO e DRI, e Cynthia Hobbs, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do GetNinjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao GetNinjas. Por favor, Cíntia, pode prosseguir.
Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou Cynthia Hobbs, eu sou CFO do GetNinjas. Obrigado por todos estarem presentes na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Nesse mês de outubro, comemoramos 10 anos de história do GetNinjas. E o resultado dessa trajetória é fruto de muito trabalho e dedicação do time para melhorar a experiência de uso da plataforma. E continuarmos com a missão de conectar cada vez mais quem precisa com quem sabe fazer. Em comparação com o terceiro tri de 2020, tivemos um crescimento de cerca de 2,5 vezes o número de profissionais cadastrados, totalizando 463 mil novos cadastros nesse trimestre. Um avanço de 89% nos profissionais ativos nos últimos 12 meses, encerrado em 30 de setembro, atingindo 205 mil profissionais. Sendo que no terceiro tri desse ano, 66% desses profissionais já tinham realizado anteriormente outra aquisição de leads. A venda de moedas apresentou um crescimento de 50% em relação ao terceiro tri do ano passado, totalizando 18,8 milhões de reais. Já os clientes realizaram 1,4 milhão de pedidos, um avanço de 17%, que em conjunto com o aumento médio no número de leads, resultou em uma receita bruta de 18,9 milhões de reais, 46% superior à apresentada no terceiro tri do ano passado. Mantendo a satisfação tanto dos profissionais quanto dos clientes, nossa nota no Reclame Aqui foi de 8,8 no final de setembro. Continuamos investindo para trazer os melhores talentos que promovam o crescimento da plataforma. E encerramos o terceiro tri com 222 colaboradores. E para finalizar, ao longo do terceiro trimestre, firmamos parcerias com diversas empresas, em modelos de negócios que levaram desde capacitação e oferta de produtos pelos profissionais até facilitar o acesso de clientes à contratação de serviços. Indo para o próximo slide, o slide 3, o nosso modelo de negócios conecta diferentes profissionais em mais de 500 categorias diferentes de serviços. É um modelo pré-pago, onde o profissional paga para entrar em contato com o cliente e vai consumindo os créditos adquiridos. Quem já utilizou sabe que o nosso modelo de negócio é bem simples. O cliente fala o que precisa, por exemplo, encanador. Essa solicitação é divulgada para os profissionais naquela região. O profissional paga um valor para entrar em contato com o cliente e o cliente escolhe entre 1 a 4 profissionais. Indo para o próximo slide, o slide 4, no terceiro TRI, mantivemos a estratégia de investimentos mais concentrada no topo do funil, aumentando a captação de novos profissionais e, dessa forma, aumentando a densidade de profissionais por categorias, principalmente nas novas categorias criadas desde o começo da pandemia. Assim, garantimos uma melhor experiência aos clientes, que terão mais opções de profissionais para a contratação. No terceiro TRI, o número de novos profissionais cadastrados na plataforma cresceu 142% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 463 mil novos PROS. No trimestre, também foi investido em profissionais nas regiões em que tínhamos menor densidade, como, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, que apresentaram um avanço de 227% nos cadastros de novos profissionais, quando comparado ao terceiro TRI do ano passado. Ao longo dos 10 anos de história do GetNinjas, temos uma base de mais de 3,7 milhões de profissionais cadastrados, sendo que 1,5 milhão de novos cadastros aconteceram em 9 meses desse ano, um crescimento de 212% em relação ao mesmo período de 2020. Destaca-se a evolução dos cadastros nas categorias de serviços domésticos, aulas, design e tecnologia e saúde. No GetNinjas é possível encontrar 10 categorias principais de serviços, que no geral correspondem a aproximadamente 540 tipos de serviços oferecidos. Indo para o próximo slide, o slide 5, nos últimos 12 meses, atingimos a marca de 205 mil profissionais ativos, uma evolução de 89% em relação ao mesmo período de 2020. E em relação à recorrência, 66% desses profissionais eram recorrentes, ou seja, já tinham realizado outra aquisição de leads na plataforma. Para melhorar a experiência dos profissionais ativos na plataforma, no terceiro TRI foi implementado o atendimento via WhatsApp. A monetização do nosso negócio, só para relembrar, ocorre através dos profissionais quando eles compram os pacotes de moedas. E o reconhecimento da receita acontece quando eles utilizam essas moedas, quando eles geram as leads. Dessa forma, a venda de moedas no terceiro TRI cresceu 50% em relação ao terceiro TRI de 2020, atingindo 18,8 milhões de reais. No acumulado do ano, a venda de moedas totalizou 54,5 milhões de reais, um incremento de 55% em relação aos 9 meses do ano passado. Indo para o próximo slide, slide 6, destacamos as solicitações de serviços pelos clientes, que cresceu 17% no terceiro TRI desse ano e 30% em relação aos 9 meses do ano passado, totalizando mais de 3,9 milhões de pedidos. No trimestre, os pedidos se concentraram principalmente nas categorias de reformas e reparos e assistência técnica, consultoria e serviços domésticos. 51% dos clientes eram recorrentes, ou seja, já tinham realizado anteriormente outra solicitação de serviço na plataforma. A companhia vem trabalhando para reduzir o número de pedidos não monetizados, chamados zero leads. Os pedidos realizados são distribuídos a todos os profissionais naquela região. Caso esse pedido não seja atendido por nenhum profissional por um período de 48 horas, ele é distribuído de forma gratuita para os profissionais. O nosso objetivo é sempre atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Com o crescimento mais intenso da plataforma após 2019, o número de pedidos não monetizados aumentou. A companhia vem trabalhando em diversas iniciativas, como captação e ativação de profissionais, revisão da precificação e otimização na distribuição de pedidos para incrementar o volume de pedidos monetizados. Precisamos garantir uma relação saudável em todas as categorias entre o número de pedidos e o número de profissionais, antes de acelerarmos os investimentos em captações de clientes e pedidos. Dessa forma, garantimos uma melhor experiência aos clientes, que colocam os seus pedidos na plataforma e têm as suas solicitações atendidas. Visando melhorar cada vez mais a experiência dos clientes e dar maior segurança, no início de novembro, lançamos a Proteção Ninja, que para determinadas categorias, regiões e determinadas condições, o profissional, caso o cliente não esteja de acordo, a gente garante a substituição desse profissional. E o Edu vai comentar um pouco mais na frente da nossa apresentação sobre essa Proteção Ninja. Indo para o próximo slide, o slide 7, o avanço no número de pedidos dos clientes em conjunto com o aumento no número de leads, tanto no terceiro trimestre quanto nos 9 meses desse ano, resultaram em uma receita bruta de R$ 18,9 milhões no terceiro tri desse ano, 46% superior ao ano passado. Já no acumulado de 21, o avanço foi de 51%, totalizando aí 54,4 milhões de reais. Aqui no slide 8, temos os custos operacionais, que contemplam servidores que são indexados ao dólar e mensagens de SMS. Sempre que um novo profissional se cadastra na plataforma, é necessária uma validação de cadastro que é realizada pelo SMS. Assim como quando os clientes solicitam serviço pela primeira vez, também existe uma validação por SMS. Os custos operacionais no terceiro tri totalizaram R$ 1,3 milhões. Em 2020, em função da pandemia, negociamos um crédito com o fornecedor de servidores, em função do impacto aí da Covid. E isso gerou um impacto positivo nos custos operacionais no terceiro tri do ano passado. O lucro bruto do terceiro tri desse ano avançou 35% em relação ao terceiro tri do ano passado. E no acumulado do ano, totalizou R$ 43,2 milhões, 41% superior em relação ao mesmo período de 2020, com uma margem bruta de 92%. Já as despesas operacionais totalizaram R$ 29,7 milhões no terceiro tri e 82,6 nos 9 meses desse ano, 190% superior aos 9 meses do ano passado. Indo para o slide 9, essa elevação das despesas gerais e administrativas ela é explicada pelas maiores despesas que cresceram aí 8,5 milhões no terceiro tri desse ano, em relação ao ano passado. O aumento se deve principalmente a alguns pontos. Né? Primeiro, o crescimento do número de colaboradores. Passamos de 123 colaboradores em setembro do ano passado para 222 no final do terceiro tri desse ano. E as novas contratações foram para as áreas fundamentais aí para o processo de crescimento do nosso negócio, que são as áreas de tecnologia, marketing, produto e atendimento ao cliente. Um outro ponto, o impacto da despesa não caixa de R$ 735 mil, que é em função do plano de outorga de opções de ações. Outro ponto, reconhecemos R$ 1,7 milhão como ativo intangível referente aos projetos de inovação para melhoria da experiência dos profissionais e clientes e SEO. Essas despesas visam o crescimento orgânico do nosso negócio. Esses projetos de melhoria da plataforma possuem um prazo médio de 10 meses de execução. Após esse período, vamos iniciar a amortização dessas despesas pelo mesmo prazo de execução desses projetos. E também pelos maiores investimentos em marketing, que o Edu vai comentar aí no próximo slide. Edu.
Ótimo. Bom, muito obrigado, Cíntia, pela apresentação e por todos os resultados. Só complementando o ponto anterior da Cíntia sobre as despesas administrativas, isso aqui é um ótimo sinal que a empresa está conseguindo atrair talentos. O nosso principal ativo é o capital intelectual. Nosso principal ativo é a nossa tecnologia. A empresa de tecnologia precisa de engenheiros, product managers, designers. E a gente conseguiu atrair um time excepcional nos últimos meses para completar o time excelente que a gente tinha. Né? E, com isso, a gente espera um resultado maior no futuro, à medida que esses times vão desenvolvendo tecnologia, funcionalidades que melhoram o aplicativo, que expande a nossa atuação. Tão importante quanto a nossa tecnologia é a nossa rede de prestadores de serviços e os nossos clientes. Somos um marketplace. O marketplace, quanto maior, ele é melhor. Mais fácil o cliente achar um profissional que ele procura, mais fácil o profissional encontrar um cliente que ele deseja. E por essa razão, a gente investiu, né, mais em marketing do que em relação aos 9 meses de 2020. Um ponto importante é que, e vão olhar abrindo o nosso IPR, nossos outros documentos, que nesse trimestre investimos 4 milhões a menos do que o trimestre anterior. E a razão é que a gente percebeu que recentemente alguns custos de marketing digital haviam aumentado, muitos players de outras indústrias investindo no digital, e no final todo mundo compete pelo mesmo espaço. Não importa se eu estou vendendo serviços, calçados, joias ou assinatura de streaming, está todo mundo competindo por aquele anúncio no feed do Facebook a cada 10 postagens que a pessoa vê. Então, por isso que o investimento de algum player afeta o de outro. Ao perceber que o mercado estava um pouco mais inflacionado naquele trimestre, a gente reduziu um pouco o nosso investimento para manter uma relação LTV e CAC mais saudável. Nos próximos trimestres, planejamos continuar melhorando nossos canais de aquisição para continuar tendo essa boa relação. Sempre se espera do Get Ninjas investir mais quando tem a oportunidade de crescer mais rápido, investir um pouco menos quando for a melhor condição para a companhia, dado que de mercado. E uma novidade aqui, super feliz de anunciar, a gente acaba de celebrar um contrato com a Jojo Todinho para representar o Get Ninjas para os nossos profissionais. Para quem não conhece, recomendo dar uma olhada no Instagram da Jojo, é uma pessoa super alto astral, tem uma linguagem muito próxima aos nossos profissionais, e um parceiro muito importante para a gente, que é o Banco Pan, vem trabalhando com a Jojo já há alguns meses, tiveram ótimos resultados com ela, e isso nos motivou também a trabalhar com ela, porque o público é parecido. Também vou falar porque isso interfere positivamente na nossa parceria com eles. Bom, a página seguinte, eu já havia falado em outras conferências, mas é sempre muito importante essa mensagem. Quanto mais demanda, quanto mais cliente, melhor oportunidade para os profissionais, aumenta a renda, melhora os serviços de retenção. Com isso, você traz mais profissional, que aumenta a exposição de serviços, que melhora para o cliente. O cliente, ele sempre vai procurar 4 elementos quando vem no marketplace para contratar serviços. O cliente sempre quer o melhor preço, e com mais profissionais você consegue adequar para esse cliente, você consegue diminuir a distância que esse profissional precisa se deslocar para atender o cliente. Então, você consegue ter o melhor preço para o cliente. O cliente sempre procura qualidade, por isso que a gente tem todo um sistema de avaliação de profissional, os profissionais bem avaliados vão recebendo estrelinhas e vão pegando cada vez mais serviços. O cliente procura segurança, trazer uma pessoa para dentro da sua casa, um país que violência é endêmica, por isso que a gente possui, né, faz background check, checagem de antecedente. E sobre segurança também, vou falar em um próximo item na frente, uma novidade bem bacana. E o cliente sempre procura disponibilidade. Ele quer um profissional aqui e agora, não quer esperar. E por isso o trabalho que a gente tem feito no algoritmo, no sistema, que a Cíntia mencionou lá atrás, né? A gente tenta fazer que todos os clientes se conectem com os profissionais em alguns minutos. Nem sempre isso é possível, mas o objetivo é a gente conseguir cada vez mais melhorar esse matching entre as duas pontas, sendo que o limite aí é 48 horas. Bom, falando um pouco do nosso resultado, a gente sai de um lucro no ano passado para um prejuízo de 1,4 milhão para um prejuízo de 10,7 nesse trimestre e um lucro também nos 9 meses de 1,9 para um prejuízo de 34,1. E acredito que esse slide mostra a mensagem que a companhia possui um business viável, com unit economics positivo, que numa escala muito menor do que a escala atual conseguiu dar lucro, mas que agora está apostando em crescimento, em melhora de produto, melhora de tecnologia, melhora da base, aumento da base, para ter um lucro ainda maior no futuro. Mas ter tido o lucro ano passado nos dá uma segurança de já ter provado o modelo de negócio. Bom, falar aqui agora com a parceria com o Banco Pan, que foi uma parceria que a gente trouxe desde o momento do nosso IPO. Nos primeiros meses, logo após a oferta, a gente negociou uma série de itens com eles. Na época, a gente tinha apenas um MOU. Nos últimos meses, trabalhamos numa integração, serviços financeiros, bancos, tráfego de informações, é super relevante todo cuidado, LGPD e etc. E agora a gente já tem integrado, basicamente, no aplicativo do GetNinjas, o profissional ele recebe diversos avisos, e ao ele clicar nesses avisos, ele é direcionado a uma página especial que redireciona ao app e a gente recebe essa informação e quando ele abre uma conta no PAN, ele recebe créditos no GetNinjas, que aumenta aqui a retenção dos nossos profissionais, aumenta, né, possivelmente aí o número de clientes abrindo conta aqui no PAN. E utilizar o Jojo Todinho nos dois lados ajuda ainda mais nessa parceria. O profissional ele vê uma foto dela no nosso aplicativo, vê a foto na landing page e vê a foto dela no aplicativo do PAN, deixa mais fluido a comunicação, né? O usuário, existem alguns livros de usabilidade que é don't make me think, né? Não faça o usuário pensar. Quanto mais fluido, quanto mais natural for os fluxos, maior a taxa de conversão. Mais gente começa a entrar no funil, termina esse funil. Então, o uso da imagem do Jojo, ele não foi exclusivo para parceria, fechamos com ela porque ela comunica muito bem com o nosso grow, mas era um bônus aqui super relevante que um parceiro nosso também trabalhe com ela. Bom, vou falar aqui um pouco de gamificação. A gente tem um desafio que os profissionais precisam consumir cada vez mais créditos para utilizar a plataforma. E aqui a gente se inspirou em alguns programas de cartão de crédito, que quanto mais o usuário gasta, maior é o desafio no mês seguinte para desbloquear um bônus. E é maior no mês seguinte para desbloquear um bônus. Então, tem um banco que faz isso muito bem, se baseou no programa deles, E esse primeiro resultado foi bastante positivo. E agora, né, com mais time, mais tecnologia, vamos poder explorar mais iniciativas como essa. Vou falar aqui do Clube de Benefícios do GetNinjas. Também foi inspirado em diversas empresas que estão indo para essa abordagem, que é basicamente negociar com parceiros descontos, trials, cupons e ofertar para a nossa base pagante. Então, o profissional que ele é pagante no GetNinjas, ele ganha um desconto na passagem de ônibus da Buzzer. Ele ganha um desconto para abrir seu MEI com a Rubis Contabilidade. E por aí vai. Então, a ideia é trazer cada vez mais parceiros e utilizar essas parcerias como uma forma de aumentar a retenção, aumentar o engajamento do profissional na plataforma. Tá? Bom, isso, o Clube de Benefícios são benefícios para os profissionais. Agora, na próxima página, na página 16, vou falar da Proteção Ninja. A Proteção Ninja foi lançada recentemente e visa dar uma maior segurança para o cliente que está contratando no GetNinjas. Hoje, quando a gente observa os nossos números de sinistralidade, ele é muito, muito baixo. É, somos nota 8.8 no Reclame Aqui. Temos milhares e milhares de profissionais super bem avaliados. Mas, claro, ainda existe no mercado o receio do cliente contratar um profissional que ele não conhece. Assim como, alguns anos atrás, existia um receio de entrar no carro de um desconhecido, e o Uber está aí, ou de ficar na casa de um desconhecido, Airbnb, ou até de comprar online, passar cartão de crédito online, Mercado Livre, Magazine Luiza, Construíram, Império. E um dos itens importantes é a satisfação garantida, a qualidade do serviço prestado. Então, muito inspirado no nosso colega do Mercado Livre, no Mercado Pago, a gente lança a Proteção Ninja, que garante a substituição do profissional caso o serviço prestado não esteja de acordo com o desejo do cliente, sem custo adicional e limitado ao valor de R$ 1.000, né, para controle de fraude. A gente inicialmente está lançando na região sul do país, para quase todas as categorias da plataforma, algumas condições, e em breve a gente vai expandir isso nacionalmente. Hoje, não importa como o cliente paga o profissional, ele está sujeito na Proteção Ninja. Futuramente, estamos estudando em atrelar a proteção a quem faça um pagamento utilizando um meio de pagamento oferecido pela plataforma. Com isso, a gente tem, né, uma vantagem, a gente começa a controlar mais o fluxo de pagamento, consegue ter um take rate adicional, consegue abrir a possibilidade de outros, de fazer outras ofertas. Bom, e aqui, isso apenas para finalizar, acho que é o último slide 17, para as perguntas, a gente está num mercado enorme, ao mercado de quase R$ 1 trilhão, é 8% do nosso PIB. GetNinjas é a maior empresa do setor, uma ordem de grandeza acima de qualquer segundo, terceiro player. Uma coisa que eu não mencionei, a gente também tá estudando a divulgação de índice, de preços, indicadores, né? Acho que a inflação é algo que todo analista de mercado está hoje querendo descobrir, querendo saber mais, e a gente tem aqui um tato muito próximo dos profissionais, consegue ver aqui de uma maneira muito rápida o impacto nos preços de diferentes cidades, para diferentes serviços. Então, é também uma oportunidade aqui de criar mais um marketing para a companhia, uma receita adicional, a gente está estudando como a gente vai trabalhar com esse indicador. Uma outra avenida de crescimento são serviços financeiros, que a gente acabou de integrar. Tivemos a primeira safra de profissional já rodando em outubro e teremos essa divulgação do resultado no próximo trimestre. E treinar cada vez mais os profissionais para eles terem uma melhor qualidade no seu atendimento. Bom, essa é a nossa apresentação. Queria agradecer a presença de todos. Agora a gente vai responder as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, Bank of America.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Tenho duas perguntas aqui. A primeira delas, sobre a parte da monetização dos non-leads, né? Vocês mencionaram no resultado agora que um dos focos seria isso, né? Justamente, parece ter um volume alto de pedidos que acabam não tendo nenhum tipo de lead. Vocês notaram alguma diferença nessa frente? Tem alguma métrica que a gente consegue olhar para ver essa melhora? Eu acho que é importante. E a segunda, acho que era muito mais estratégica. Vocês mencionaram ali que em 12 meses a empresa foi de 123 para 222 colaboradores, né? Quase o dobro. E obviamente está indo basicamente para produtos e marketing. Olhando para a área de produtos, principalmente, esses novos colaboradores, vocês estão usando eles para basicamente melhorar a plataforma, meio que melhorar o que já está sendo monetizado, ou muitos desses participantes estão sendo alocados eventualmente para desenvolver novos produtos que hoje ainda não tem uma monetização? Obrigado.
Claro. Bom, muito obrigado aí pela sua pergunta, Fred. O número de zero ele aumentou recentemente, fruto de uma maior expansão para novas cidades, para novas categorias e também para um crescimento mais acelerado do marketplace. É sempre uma guerra de equilibrar oferta e demanda. Uma questão estratégica, a gente hoje, né, não abre o número fechado, mas ele é um número relevante e anedoticamente, acho que alguns de vocês já fizeram serviço do GetNinja, se tiveram um tempo maior para terem sido atendidos. E, né, resolvendo o zero lead, a gente tem um impacto significativo na receita, porque a gente não monetiza e passa a monetizar uma parte significativa dos serviços, e também uma experiência muito melhor para o cliente. E quando a gente distribui gratuitamente, o engajamento do profissional não é o mesmo quando ele está pagando. Quando ele está pagando, o engajamento é maior, ele atende melhor o cliente, chega melhor no horário. Então, isso também é muito importante, né? A medida que ele for amadurecendo no tópico, a gente vai dando um pouco mais de disclosure sobre o tema.
Deixa eu só complementar, Edu, aqui. Eu acho que tem um outro fator também bastante positivo, porque esse pedido ele já existe, né? E ele não está sendo monetizado. Então, uma vez que a gente reduza, né, esse zero lead, você também tem potencialmente uma redução de CAC no futuro, né? Porque o pedido hoje, né, você já está dentro de casa, né? Ele já foi feito pelo cliente e uma vez que você aumente o volume de pedidos monetizados com todas as iniciativas que estão sendo feitas, a gente também tem um potencial redução de CAC aí no futuro e, sem dúvida, eu acho que o grande benefício aí de todas as iniciativas é melhorar a experiência do cliente, né? Essa é a nossa razão de ser. Então, quer dizer, e beneficiando e melhorando essa experiência do cliente, também atrelado aí também um resultado financeiro positivo.
E sobre a sua outra pergunta, sobre a alocação, alocação de time, maior parte do time está alocado em crescer o core business, tem muito espaço para levar esse negócio muito maior do que ele é hoje. Algumas pessoas do time ficam alocadas em projetos mais moonshots, né? Mais de longo prazo, com maior risco, mas também com maior retorno. Então, a gente trabalha com horizonte de inovação, né? Uma parte fica alocado no core business, é um crescimento quase certo, e tem muito o que fazer, tem muito material, tem muito o que melhorar. Um segundo está em projetos de média complexidade, médio prazo, e um terceiro em projetos que podem ser mais transformacionais. Comparando com um ano atrás, a gente tinha 100% do time alocado no core, porque a gente veio de uma companhia que saiu de menos 2 de PL antes do IPO, e a gente precisava, né, micro-otimizar esse investimento. E agora a gente consegue, né, olhar um pouquinho mais para frente, tirar a cabeça da água e conseguir, né, criar a companhia que a gente sonha nos próximos 10 anos.
Perfeito. Obrigado, Edu. Obrigado, Cíntia. Super claro. Vocês só me permitirem mais um follow-up aqui. Quando você fala na parte de treinamento dos profissionais, né, os cursos eventualmente sendo oferecidos, vocês já conseguem ter alguma métrica ali do tipo um profissional que usa mais cursos de vocês, eventualmente ele tem um custo, um preço ali que ele recebe por hora maior, né, e eventualmente você conseguiria atrair aí novos profissionais dessa maneira que você eventualmente está proporcionando para eles uma melhoria e, consequentemente, uma receita maior para eles. Já tem alguma métrica, algum tracking nisso, ou isso seria mais um segundo, terceiro estágio? Obrigado.
Claro. É difícil afirmar, porque aqui você tem um viés de sobrevivência, né? O profissional que fica mais tempo no Get Ninjas, ele fecha mais serviços. E quanto mais tempo ele fica, mais conteúdo ele consome. Né? Profissionais que já são profissionais que têm uma lábia melhor, gostam mais de estudar, que já fechariam mais, são também esses profissionais que fazem o curso. Então, é difícil diferenciar aqui o sinal do ruído, mas, dito isso, né, entrevista com os profissionais, alguns dados que a gente consegue observar, a gente pode afirmar que quanto mais o profissional se capacita, melhor ele, mais negócio ele fecha, melhor a avaliação do cliente para esse profissional, né? É difícil precisar um número por conta do viés de sobrevivência, mas, né, é bem intuitivo que o caminho, ainda mais tratando no Brasil, o nível educacional, infelizmente, é baixo, o caminho é a gente colaborar para levar essa dinâmica. E eu vou passar a palavra aqui para a Sandy, que é colaborar.
Tem até um projeto que a gente colocou no nosso relatório também, que é um projeto com a Fundação Dom Cabral, onde a gente já está buscando levar aí uma base de profissionais que entraram no Get Ninjas recentemente, que ainda precisam entender como funciona a dinâmica, para ganhar mais atratividade diante dos clientes, ter maior argumentos de negociação. Então, o que a gente está fazendo é levando esses profissionais para uma capacitação já desenvolvida com toda a metodologia da Fundação Dom Cabral e gratuitamente, para que eles tenham cada vez mais sucesso no uso da plataforma.
Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado.
Obrigado, Fred.
Bom. Nossa próxima pergunta vem de Jéssica Merle, JP Morgan.
Olá, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira é relacionada às perspectivas para o aumento de marketing. Como vocês veem esses investimentos nos próximos trimestres? E a segunda pergunta é relacionada a quando que vocês acham que vocês vão ter um número de profissionais que permitam uma aceleração maior no número de pedidos. Muito obrigada.
Claro. Ótima pergunta. Se tivesse me feito essa pergunta no final do segundo trimestre, minha resposta seria que no terceiro a gente estaria investindo mais em marketing do que a gente investiu em segundo. A gente tem um capital para isso, e a gente tem um mercado super pouco penetrado e muita oportunidade para crescer. Porém, durante o trimestre, a gente percebeu que os custos de CPM, os custos de CPC, quase todas as plataformas, estavam maiores do que usualmente estão nessa época do ano, uma condição de mercado externa, né? Outras empresas investindo no digital e acaba inflacionando. Acho que isso vão ouvir também de outras empresas, de outros relatórios, no relatório do Google, do Facebook, consegue até quantitativamente esses números. Então, de forma prudente, a gente reduziu um pouco o investimento para manter um LTV e CAC mais saudável. A gente está avaliando esse trimestre, ao mesmo tempo que essa dinâmica acontece a cada mês, a gente melhora a performance das nossas campanhas, a gente trouxe um time de marketing mais senior, crescemos um time em talentos, tem a Jojo Todinho, que vai ajudar na ativação, na retenção, ao aparecer ela nos anúncios, né? O anúncio é mais clicado, o anúncio é mais convertido. O anúncio é mais convertido. Então, eu não consigo agora afirmar se o investimento do próximo trimestre será maior ou menor do que o atual, porque a gente é bastante adaptativo com relação ao nosso ROI. Para a gente, o que importa é o ROI e não necessariamente o volume investido. A sua segunda pergunta, desculpe, foi?
Quando que você acha que vai ter um número de profissionais que permite uma aceleração maior no número de pedidos?
Ah, tudo bem. Bom, já temos profissionais na maior parte das cidades e categorias. O número de profissional hoje não é um limitador para crescer pedidos. O que a gente precisa e que a gente está fazendo é melhorar os nossos algoritmos de matching para entregar o cliente certo para o profissional certo, melhorar o uso da plataforma para cada profissional que a gente já tem, e a gente está fazendo isso através da gamificação, e ter mais negócios fechados por cliente. Através da proteção ninja, o cliente fecha mais. Se ele fecha mais, aquela lead é mais interessante para o profissional. Então, ele retém, ele, apesar de ser um benefício para o cliente, acaba retendo mais profissional. Então, a gente vai continuar crescendo a nossa base de pro, num nível um pouco menos acelerado do que a gente vem crescendo ultimamente, porque a gente saiu aí de quase 2 milhões para 3,7. Só esses 9 meses, a gente praticamente fez o que a gente fez nos 10 primeiros anos. Então, a gente deu... E um marketplace para funcionar, você primeiro precisa trazer o profissional, ter o supply, e o cliente conecta esse profissional. Se o cliente entra e não tem profissional, ele volta menos, ou não volta. O profissional entra, não tem cliente, ele espera alguns dias, você precisa primeiro popular a base. E a gente já fez isso. Então, espera-se um crescimento um pouco menor, porque a necessidade está um pouco menor do que estava no começo da jornada. E uma coisa importante é que o profissional, ele entra, ele considera se vai comprar ou não o crédito, ele pergunta para um amigo, ele faz... vê 2 vídeos, faz 2 cursos, vai na rede social. Ele demora um tempo para converter. É um valor relevante o crédito do pacote de crédito do GetNinjas. Dá um retorno muito alto para ele, mas é um valor relevante. Então, por isso que a nossa estratégia foi trazer o profissional para continuar trazendo o cliente.
A gente vem trabalhando bastante... nesses últimos meses, a gente tem intensificado as ações, iniciativas para aumentar a ativação. A gente já tem uma base bastante grande, né, como eu estava comentando, quer dizer, só esse ano foi 1,5 milhões de cadastros realizados, então a gente tem aí um potencial muito importante que precisa agora, através de várias iniciativas, a parceria do PAN é uma delas, no sentido da gente aumentar é mais a ativação dessa base que nós já captamos aí nos 9 meses desse ano.
Está super claro. Muito obrigada.
Próxima pergunta vem da plataforma de webcast e é de Yuri Castilho, Banco da Ecovan. Qual é o turnover do time de tecnologia? E houve uma mudança na estratégia de marketing? Não pensam em ir para o offline?
Claro. Obrigado pela pergunta. Não tenho agora de cabeça o exato número, mas eu tinha visto recentemente com a nossa diretora e a gente, feito uma comparação com outras empresas de tecnologia, a gente estava bem abaixo da média. Claro que tecnologia é uma área sensível, né? Tem uma disputa enorme por talentos, mas a gente construindo uma empresa que investe em tecnologia, está crescendo, que tem uma cultura relevante. Se eu olhar nossa nota no Glassdoor, é uma das maiores notas de satisfação de Glassdoor, tipo Reclame Aqui para colaboradores, super relevantes. Nossa nota é uma das maiores da empresa do setor de tecnologia. Eu acabei de receber informação aqui que o turnover acumulado de tecnologia está em 9%, e isso é 2% abaixo da média.
E a gente vem trabalhando bastante com iniciativas no sentido de a gente ter cada vez mais a retenção, né, dos nossos colaboradores. A gente sabe que hoje existe uma busca muito forte, principalmente na área de tecnologia, né, por talentos. O home office só veio intensificar, porque agora, né, as pessoas são abordadas para trabalhar não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Quer dizer, acho que o home office trouxe essa facilidade, e a gente vem trabalhando aí bem fortemente com iniciativas, benefícios, enfim, no sentido da gente reter mais os nossos colaboradores. Certamente esses 9%, eu não tenho o número do ano passado, mas é uma melhora significativa. Do turnover que a gente tinha no passado.
Era dois dígitos.
Então, hoje é um foco muito grande da companhia a gente realmente reter os nossos talentos. E a gente está conseguindo. A gente está melhorando muito esses indicadores.
Todo mundo quer jogar no time vencedor, a empresa capitalizada, crescendo, desenvolvendo projetos incríveis aqui internamente. Obviamente, retém mais o time. O turnover diminuiu bastante no período. Eu acho que uma outra colinha que eu recebi aqui, né, a nossa nota no Glassdoor é 4.6, comendo comparar com outras empresas de tecnologia, e a gente teve 40 contratações de desenvolvedores só nesse ano, sendo que o nosso IPO foi em maio, né, e toda a dinâmica do processo, né, como isso ocupa o management, como ocupa todo o time, todos os processos que a gente teve que implementar, a segurança que a gente teve que implementar na nossa plataforma, que o nosso CTO teve que trabalhar bem próximo do time, e ainda assim foram 40 desenvolvedores nesse período. Então, a gente está bastante... Quando a gente olha, como eu disse, o aumento de despesa que a CTO mostrou ali nas páginas, é uma notícia positiva, é sinal que a companhia está conseguindo melhorar o seu quadro. E a nota no GPTW, né, Great Place to Work, foi de 93. Também uma nota muito acima da média de empresas que fazem o GPTW.
Próxima pergunta, também vinda da plataforma de webcast, é de Arthur, investidor. Poderia, por gentileza, explicar melhor sobre a proteção ninja? Como isso pode virar um mercado pago?
Claro. Bom, a proteção ninja é um serviço que a gente assegura o cliente de ter o serviço de volta ou o dinheiro, não, em até R$1.000. Para conseguir mais dados, para expandir mais, para ter mais informação, a gente abriu a proteção ninja para todos os clientes da região sul, independente de como ele está pagando o profissional. Se ele paga por PIX, de qualquer banco, cartão de crédito, dinheiro, se alguém usa dinheiro, bitcoins, certo? Sei lá. Qualquer pagamento, né, a gente consegue oferecer a proteção. Mas, claro, se esse pagamento for realizado através de um serviço financeiro que a gente controla, a gente consegue controlar melhor fraude. Não que a gente não consiga controlar fraude olhando localização e outros elementos. Mas, se tiver o pagamento, consegue olhar fraude com uma melhor visão. E a gente consegue oferecer um argumento para usar nosso pagamento. Hoje, com tantas fintechs oferecendo cashback, oferecendo desconto, taxa zero, como a gente seria competitivo em oferecer um pagamento com tantos outros se oferecendo? A gente é competitivo oferecendo algo que só a gente possa oferecer. Qualquer um pode oferecer taxa, desconto ou dinheiro de volta. Só a gente consegue oferecer a proteção, né? Que não é uma garantia, mas tem características parecidas, na nossa plataforma. Então, hoje, começa com algo mais aberto. Em paralelo, a gente vai trabalhando em serviços para oferecer a transação, que é hoje algo que a gente não oferece ainda. E esses dois projetos vão se encontrar lá na frente e um ele acaba fortalecendo o outro, né? E o Mercado Pago, né, foi um serviço de proteção de compra, né, que o Mercado Livre lançou, inspirado na relação eBay e PayPal. Começou como um serviço de proteção de compra interno e hoje, né, se tornou também um serviço que pode ser usado internamente e externamente. Ele já ganhou todos os dados, volume, né, com os dados internos. É que é importante que, né, em a nossa visão, né, muita empresa quer se tornar fintech. Precisa-se de empresas que estão produzindo outros na sociedade e outros aspectos. O GetNinjas é um marketplace. Nosso objetivo é conectar clientes profissionais da maneira mais fácil e melhor possível. Fintech é um adicional que melhora a experiência e traz uma receita adicional. Mas nas nossas decisões, a gente sempre vai focar na melhora do marketplace. Porque é aí que está nosso DNA, é aí que a gente quer estar se posicionado e a gente vai resolver.
Temos uma outra pergunta vinda do webcast. Como essas parcerias podem impactar o resultado da companhia no futuro?
Legal. Quem vai responder aqui é a Sandra. Sou a diretora de parcerias e comunicação aqui no GetNinjas. A gente tem três principais focos nessas parcerias, né? Um deles é gerar diversificação de canais de aquisição, tanto de clientes quanto de profissionais. Então, exemplo do que a gente tem hoje de parceria com a Rappi, dentro do aplicativo da Rappi, dentro dos sites também da Casa e Vídeo, da Multicoisas, que a gente anunciou agora nesse último relatório de resultados, e também que são focados principalmente em aquisição de cliente, né? E também a parceria com a Gojo, onde a gente busca a aquisição de profissional, então eles capacitam profissionais já do lado deles, e a gente convida esses profissionais para se cadastrarem no GetNinjas, em busca de mais clientes. Um segundo foco que a gente tem na área de parcerias é geração de receita, né? Então, as marcas, elas cada vez mais precisam encontrar novas formas de engajar, de gerar esse contato, esse relacionamento com os usuários deles, os usuários das marcas. E o GetNinjas, a gente tem esse canal direto através do digital. Então, o que a gente faz é conectar essas marcas através dos nossos canais de comunicação interna, através de capacitação e diversos outros modelos que a gente tem aí para oferecer, engajando, seja com indústrias, varejistas e até mesmo o setor financeiro, como o caso do PAN. Exemplos aí do que a gente já fez com geração de receitas no passado, marcas como a Diageo comunicando sobre bebidas para a nossa categoria de eventos, de bartenders, Colgate Palmolive, com a nossa base de diaristas, de profissionais de limpeza, e Sangoban, profissionais de reformas. E um terceiro e último foco que é legal citar para vocês é a geração de valor, né? Agregar valor à nossa base de usuários. Então, nosso usuário hoje, o profissional, está usando ali o nosso aplicativo em busca de clientes, mas ele tem uma série de outras necessidades. Então, a gente vai entendendo de que forma que a gente pode agregar ainda mais valor para que essa experiência dele de buscar mais clientes seja não só satisfatória no contato, mas o que mais ele precisa. Então, por isso, a gente trouxe aí o Clube Ninjas, que o Eduardo até mencionou um pouquinho para vocês, trazendo grandes marcas como Mercado Livre, Magalu, Cobase, tantos outros que a gente ainda está negociando, para que a gente traga esse benefício, seja de desconto, de formas de acesso, de soluções que são úteis para ele no dia a dia dele como profissional autônomo. E outro exemplo também, como o Edu e eu mencionei da Fundação Dom Cabral, marcas que hoje engajam com a nossa base, capacitando os profissionais. A gente citou aí no relatório a Cher Williams, né, que está capacitando a nossa base de pintores, e também a Fundação Dom Cabral, com profissionais que ainda não estão tendo tanto sucesso no uso da plataforma, mas que podem se desenvolver para gerar ainda mais renda. E isso faz com que a gente cresça também, consequentemente.
Bom. Acredito que tenha sido a última pergunta. Agradecer a todos os ouvintes e a todos que irão ouvir a versão gravada, transcrita. Muito obrigado. E a companhia está aqui à disposição para conversar e explicar sempre a nossa estratégia, nossas ações. Um abraço a todos.
Teleconferências do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.